Pa 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 pa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Depois das Duas, o podcast onde a gente tenta falar sobre How I Met Your Mother. Eu sou o Joe, eu vou ser o host de vocês pelos próximos 20 episódios. E hoje a gente dá início à terceira temporada de How I Met Your Mother e vamos falar do episódio 1, intitulado como Espere. Mas, para fazer vocês esperarem um pouco, antes de eu dar o resumo do episódio para vocês, vamos aqui às apresentações, às ilustríssimas apresentações dos meus caros que se encontram aqui comigo. Então, retomando onde a gente parou, começando por ele, como eu disse, Pablo Escobar brasileiro, Dex. Beleza. Boa noite, Dex.
Boa noite, que são dois pontinhos cinzas no meio do oceano.
Ah, eu te esqueci. São...
Tubarões.
Tubarões. Boa noite. Mas, perdão, eu esqueci que voltava para esse ponto também. Eu
o dobro de 10 para todo mundo que tá na live, obrigado.
Ah, bom, ai, vamos aqui tá com certo ele crítico. Também, o mestre to be Fefe. Boa noite, Fefe.
Boa noite, Joey. Boa noite, Vivi. Boa noite, Dex. Acho que nossa conexão de internet finalmente quis colaborar com o nosso programa. Amém. Eu espero que todos, todas e todos estejam tendo uma bela noite de frio em São Paulo.
Delícia.
Boa. Maravilhoso. E ele também, o nosso Wikipedia humano, Vivi. Boa noite, Vivi.
Boa noite, Joe. Boa noite, meus queridos. Feliz em estar de volta à minha posição de não-ranger vermelho. Voltando à minha posição de civil. Caralho. E feliz porque minha mãe tomou vacina hoje, meu pai tomou vacina ontem. Minha família está aos poucos se vacinando. Boa. Esperando a próxima dose.
Boa, maravilhoso. Muito
Fernando,
bom.
Fernando, só uma pergunta aqui, ó. A Mavi perguntou, e quem não estiver em São Paulo, o que que faz?
Boa noite também. Espero que não com o mesmo frio que estamos sentindo aqui. Espero que esteja mais agradável na sua cidade. Porque eu tô com uma mantinha. Você que tá na live, eu tô com uma cobertinha. Então, assim.
Okay. Obrigado pelo esclarecimento, Fernando. E muito obrigado pela introdução.
Eu trabalho com um cara que ele mora em Goiânia também. E todo esse período de frio tá um calor de 30 graus lá. Então, as nossas reuniões é eu de blusa e ele de regata. É engraçado.
Nice.
Goiânia é foda, mano. Calma pra caralho.
Cara, boa noite pra Carolzinha, que também entrou aqui na live agora há pouco. Boa noite pra você. E só porque eu sou o host, isso não significa que vocês vão ficar sem as minhas preciosas frases, tá? Muito pelo contrário, é agora que elas realmente vão
ser.
Porque
Jesus,
o poder tá comigo. The Senate will be.
I am the Senate.
Tô brincando. Mas seguindo o pensamento de hoje, cara, o número de pessoas mais velhas que você nunca vai aumentar. Insights.
Cara, pode crer. Esse é bom.
O número nunca vai.
O número de pessoas mais velhas que você só vai diminuir hoje.
Ah, tá, entendi.
Entendeu? E porque quando você fica mais velho, todo mundo fica mais velho junto.
Essa é boa, Júlio.
Um ano, então, sim, o número é sempre constante ou decrescente.
É isso. Obrigado. Bom.
Ou menor.
Mas, Júlio, eu tenho uma pergunta.
Fala aí.
Eu não sei se você já falou isso antes, mas algum momento do mundo, todo mundo pode ter piscado ao mesmo tempo e ninguém percebeu, porque tava todo mundo de olho fechado.
Eu não falei, mas é genial, mano. Boa, muito boa.
Essa é muito boa, Dex. Parabéns. Cara.
Nossa, imagina?
Ai, caralho.
Uma piscada coletiva.
Ninguém nunca vai perceber, cara.
Mas eu jogo uma acima. Ninguém você nunca percebe a realidade com mais ou menos algum. Tipo, com um delay. Você tem uns 3 milissegundos de delay entre você ver e você realmente perceber o que está acontecendo. Então, tudo que você está vendo já aconteceu.
Ser processar, né?
Essa era uma outra frase que eu tinha.
A gente viaja no tempo o tempo todo.
Já que a gente tá no assunto, também é válido a gente falar que você nunca assiste 100% de um filme, porque as suas piscadas cortam alguns frames. Então, se você juntar todos esses frames que você piscou durante o filme, você não assistiu o filme completo. Entende?
Assim como o filme nunca registra 100% da ação, porque a velocidade do ser humano é mais alta do que a velocidade da câmera. Portanto, alguma informação se perde entre os frames.
Bom, aqui também...
Já pode pensar que a gente pode continuar nisso pra sempre, assim, pra toda a eternidade. A gente pode isso pra sempre. Não, mas você sabia que... Aí vem, mano.
É, pra evitar esse longo diálogo sobre a ótica, vamos falar sobre o episódio... Primeiro episódio da terceira temporada, que, como eu falei, ele é intitulado como Espera. Bom, o episódio ele se resume em como o Ted e a Robin estão lidando na presença um do outro após o término do relacionamento deles, que foi o que aconteceu no final da segunda temporada, né? E antes do episódio começar, a gente tem uma cena com o guarda-chuva amarelo fazendo sua aparição e aumentando ainda mais a curiosidade do telespectador, vulgo Fernando, que ainda não conhece o mistério do guarda-chuva. E o episódio ele tem início direto. Exato. Com o final da segunda temporada. É tipo Rogue One e Uma Nova Esperança. É a cena literalmente continuada, com o Barney terminando a fala dele de legendário. Então, a primeira cena que a gente vê é o Derry do Barney terminando o Legend, né? E o que, que acontece nesse episódio? O Ted diz que, para superar o término, a Robin ela foi viajar para a Argentina e ele seguiu com o que ele chama de rotina de término, que se resume a deixar a Bárbara crescer e pintar a casa. O Barney ele estava desesperado para sair com o Ted para pegar a mulher, mas o Ted se dizia não tá pronto para isso, porque ele ainda levava um tempo para poder ficar nessa vibe de sair. Mas a Robin ela volta de viagem de surpresa com Gael, que se eu não me engano é representado pelo... alguma coisa aí...
Iglesias, ele é um cantor latino.
Cantor latino,
dos anos 2000. Maravilhoso. É. Ele é filho do Julio Iglesias. Se você não sabe quem é o Henrique Iglesias, você pode virar para sua avó ou para sua mamãe e falar: mãe, quem é o Julio Iglesias? E ela vai saber direitinho de quem você tá falando.
Só uma correção importante por termos coloniais: o Henrique Iglesias é espanhol, ele não é latino.
Justíssimo.
Ninguém se importou. As pessoas cagaram por minha informação geopolítica, mas eu achei que importante.
Bom, o ator ele é...
Deixa eu só confirmar pra não dizer que eu falo besteira, mas eu acho que é.
Mas de qualquer forma, a Robin volta de...
Espanhol. Espanhol ou filipino?
Ah, tá.
Filipino.
Menos mal. Pelo menos ele não é 100% colonizador.
Mas então a Robin ela volta de viagem da Argentina com o Gael, né, que na série, pelo menos, ele é um argentino com quem ela está namorando, e o Ted acha que a Robin está tentando ganhar no término, que é aquele lance de quem superou primeiro, né? E aí o Ted, então, ele decide fazer sua barba e diz está pronto para sair novamente. Então ele e o Barney vão para o McLaren's e, do outro lado, a Lily e o Marshall estão tendo um encontro duplo com a Robin e o Gael. O lance aqui é que a Lily achou o Gael muito gato, mas o Marshall quer forçar a não gostar dele, porque o Ted não gosta dele e óbvio que o Marshall quer apoiar o seu amigo. E segue nisso até a Robin perguntar pro Ted se ele está bem com essa situação, e isso desespera ainda mais ele, porque mostra que ela tá ganhando no término. Então ele vai pro bar, pega uma mina chamada Amy, até que...
Que é a Mandy Moore, continuando a informação de Cameos, é a Mandy Moore.
E até que...
Pro pesadelo do Fernando fez This Is Us. É a informação importante aqui, ó.
Eu sou perdido com essa coisa de This Is Us. Mas na série, o Ted e a Amy vão pra casa dela, junto com o Barney e uma outra mulher, e os quatro ficam juntos numa banheira, nus. E por estarem nus, o Ted elogia as saudades da Amy, e ela sugere com que o Ted também faça uma. E depois de muita vodka e de pensar muito na Robin e no Gael, o Ted, ele dá louco e decide fazer uma tatu. E aí sua memória meio que apaga, quando ele tava no estúdio, e ele acorda no seu quarto no dia seguinte, aliviado por não ter feito merda. Mas aí então a gente vê que ele tatuou uma borboleta em cima da bunda. E aí ele se lembra do que aconteceu. O seu tatuador era o ex-namorado da Amy, e o resultado foi uma borboleta em cima da bunda. E aí o Ted, ele vai falar com a Robin depois de tudo isso, ele fica muito puto, e ele confessa que ficou chateado por ela não ter superado tão depressa. E aí então ela conta que ela não superou, que ela só chorou nos 3 primeiros dias na Argentina, e que ela só foi porque ela queria provar que ela era uma aventureira, mas não conseguiu, e por isso o Gael apareceu, pra tapar esse buraco e tentar sobreviver ao término. Então aí o gelo entre os dois quebra, o Ted elogia o Gael por ele ser muito bonito, porque de fato o ator é bonito, mas a Robin diz que o Ted é maior, e aí você entenda como quiser, e por isso o Ted ele comemora com o Marshall e o Barney dizendo que ele ganhou. Essa cutscene foi muito boa e eu dei muita risada, ele fez risão. Ganhei, caralho! Então isso foi muito bom. E pra fechar o episódio a gente tem um discurso do Ted narrador sobre as coisas do destino. O que estava por vir na sua direção, e vemos o guarda-chuva amarelo passando em frente a McLaren, sendo usado por uma pessoa que só fez aumentar a ansiedade e as expectativas do Fefe. Esse é o resumo do episódio de hoje, e aí, como função de host para jogar merda no ventilador e sair correndo,
vai bem.
Eu pergunto para vocês, o que, que vocês acham dessa ideologia de superar o término? Tem que ter uma linha de chegada e a pessoa tem que superar primeiro pra se mostrar o superado da história que já esqueceu.
Ah, com certeza. Acho que é unânime aqui que é coisa de babaca. Você precisa... Cada um tem seu tempo, você precisa do seu tempo e... Cada um vai ter um jeito de superar. Inclusive, eu acho que eles erraram bastante na Robin de falar que só chorou. Tudo bem. Ficou triste, mas... Precisar... Dois pontos, tipo... Primeiro que ela é super independente e tudo mais. Então, porra, não. E segundo que precisou por outro cara na vida pra superar, sabe? Achei bem bosta.
Tem muitos problemas. Tem muitos problemas.
Sim.
É uma série.
Muitos problemas.
E é isso aí.
Discorram mais sobre esses problemas.
Cara...
É uma coisa relativamente normal. Tipo, ela terminou... E... Sei lá.
Não... É porque assim, eu tenho uma dúvida, na verdade, que dependendo da resposta, leva a coisa para caminho diferente. Quanto tempo se passou da Robin deles terminarem para Robin voltar para Nova York com o namorado novo?
Puta, cara, se fala, eu não sei.
É, não sei também.
Se eu não me engano, é 3 meses desde que eles terminaram. Então é mais ou menos 1 mês depois do casamento da Lily.
Ah, é?
Eu diria isso. Então deve estar umas 2 semanas. A Robin
não, eu acho que
umas 2 semanas. Chutando.
Tá, porque só pra corrigir, tipo, o Ted e a Robin terminaram 2 semanas antes do casamento, não 2 meses. Eu não sei quanto tempo, acho que eles não falam. Ficou meio esquisito isso.
Meio esquisito isso.
Realmente. Mas. Por que eu tô falando disso? Porque eu não gostei desse episódio. Eu achei um episódio que repete muitos dos problemas que eu falei na primeira temporada, que todos nós falamos. Eu acho que ele é um episódio que ele volta a fazer piadas machistas, volta a fazer piadas infantis, volta em muita coisa que eu achei que a série já tinha melhorado na segunda temporada, que a gente comentou aqui até. O Ted... É engraçado, eu tava pensando nisso, tava vendo com a cara hoje, e eu fiquei pensando. Nesse primeiro episódio, pelo menos, parece que a série não consegue fazer um negócio maduro e legal, né, que a gente considera aqui, quando o Ted tá solteiro. O Ted só consegue ser um personagem, uma pessoa ok, se ele tá com alguém. Quando ele tá solteiro, ele só faz bosta, só os episódios são, tipo... envoltos nesse negócio de machismo, mesmo quando não é com ele. É muito esquisito. Esse episódio me causou desconforto. Eu não gostei muito dele. E parte do que eu não gostei é do que o Joey tinha perguntado, dessa questão de ganhar o relacionamento. Enfim, como o Dex disse, acho que não é um tipo de coisa legal, não é uma competição, como a Lily mesmo fala, mas depois ela mesma acaba... meio que indo nessa, né, com a questão do Gael, embora acho que não tanto, acho que ela não é o foco disso, mas de qualquer forma, eu não gostei do episódio, acho que ele cai em muitas coisas assim, o lance de ganhar o relacionamento é só ridículo, assim, acho que em relação a isso o Dex falou muito bem, cada pessoa tem o seu tempo, não é uma competição, o que é ganhar, o que é superar, é muito relativo, tem pessoas que nunca superam, entre aspas, um relacionamento, mas elas são felizes com isso, sei lá. Então, eu acho que a série ela cai em estereótipos e cai em coisas, de novo, muito pelo tempo dela, muito por ele motivos, mas que eu fiquei distante, sabe? Eu não consegui gostar do episódio. Agora, o que eu gostei desse episódio, as duas coisas que eu achei, tem cenas engraçadas. Eu acho o Marshall nesse episódio muito engraçado, como ele vai se apaixonando pelo Gael e começa com a ideia escrota de, ah, não posso gostar dele porque o meu amigo não gosta dele, e depois termina apaixonado, achei isso engraçado. E o lance do guarda-chuva amarelo, né? Eles brincaram com a minha com a minha ansiedade, com a minha expectativa, mostrou no começo o guarda-chuva na rua, tipo meio que num vento assim, rolando e tal, e mostrou no final com alguém segurando o guarda-chuva e eu passando quero... em frente ao bar.
E eu quero...
Meu Deus! Falar... E o próprio... Só pra terminar, Vi?
Pode terminar, que acho que você vai falar o que eu vou falar, então pode falar.
Tá, eu nem sei se é a mesma coisa, mas no começo, o Bob Saget, o narrador, ele fala do guarda-chuva.
Sim, exatamente
isso. E mostra o guarda-chuva. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que é o guarda-chuva?
Ele fala...
Eu preciso chegar nisso.
Vou repetir aqui o que ele fala, que é, vocês sabem da história do guarda-chuva amarelo da mãe de vocês. Essa é a frase dele. Isso que ele fala. Então, ele deixa claro que o guarda-chuva amarelo tem a ver diretamente com a mãe.
É que ele é a diz primeira que a história do guarda-chuva é a história curta, né? A versão reduzida de como ele conheceu a mãe. E aí, quando você assiste no final, você fala, ah, beleza, ele deve ter contado aquilo lá e acabou. Mas aí ele conta, né, que ele prefere contar a história completa, que é resultado do quê? Sim. 9 temporadas.
Exato. Isso aí. Mas acho que é isso. Do meu lado, essas são as minhas impressões sobre o episódio.
Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu não sei o que vocês acharam, mas o Gael é muito chato. Meu Deus do céu. Ele é insuportável.
Eu tenho uma tendência nessa série de que eu não gosto de nenhum dos namorados da Robin. Eu não sei se é a intenção dos roteiristas e dos produtores em fazerem a gente odiar todo mundo que a Robin namora pra só shippar a Ted e Robin. Não sei se foi intenção ou se só foi um acaso do destino. Porque, cara, eu não gosto de nenhum dos namorados que a Robin tem.
Mas aí eu tenho uma coisa interessante, porque a história tá sendo contada pelo Ted. E se o Gael era um cara super de boa,
caralho,
mas o Ted
é verdade,
conta ele como sendo escroto. Porque
aí
a gente
entra
tá ouvindo
nesse
a cabeça
ponto.
Do Ted.
Pode
não tinha pensado nisso.
Então, esse é um
pode
bom
ser
ponto.
Que você odeie os namorados da Robin, porque o Ted odeia todos os namorados da Robin.
Nossa, e já pensou, ele é um cara mó de boas, mó sussa.
Caralho,
assim, o Ted falou, nossa, que babaca.
A vibe que ele passa é essa, tipo, no episódio ele tem a vibe do quê? Do cara que toca violão e surfa, mas por algum motivo ele é insuportável.
Insuportável.
Ele não faz absolutamente nada.
Mas... Quem eles fizeram latino genérico, tipo, o Henrique Iglesias é espanhol, só que ele é argentino e, tipo, ficam zoando o nome dele. Eu fico tipo, gente, olha aqui. que a gente tava em 2007, sabe? Tipo,
Gael?
Estadunidense, né?
Gale?
O problema do episódio, eles repetem muitas vezes a mesma piada. Seja a piada do nome do Gael, muito tempo, na minha opinião, seja o negócio da tatuagem na borboleta, que isso, nossa, isso eu fiquei puto. Puta merda, mano. Tipo, associar isso com marca da Vadia e ficar zoando isso, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, deu um nó no estômago, assim, achei bem escroto.
Isso eu vou ter que dar o contexto escroto da época, porque esse tipo de tatuagem era conhecido realmente como tramp stamp, pra usar o termo. Então, tipo, o Ted faz um tramp stamp porque era o, tipo, fazer tatuagem tribal. Era cultural da época. Tanto que você vê um monte de personagem, tipo, Velozes e Furiosos, um monte de mulheres com esse tipo de tatuagem, porque era um estereótipo de mulheres fáceis, usando entre várias aspas, várias e várias aspas, mas é uma coisa cultural americana da época.
Isso é tipo das pessoas, não, da sociedade ou da produção cinematográfica hollywoodiana?
Não, é uma coisa cultural da cultura pop da época. É uma coisa
Entendi.
De cultural
não
da
sabia.
Cultura pop altamente machista da época, que é o tramp stamp.
Pode crer.
Que é a tatuagem tribal, a tatuagem...
Selo de piriguete, como traduziram. É o selo de
isso,
piriguete.
Isso. É uma tatuagem feminina, tipo, estereotipicamente feminina na região do cóccix, pra falar direitinho. Na região ali da coluna.
Uhum.
Aí a gente tava falando
esse nome mesmo.
Dessa teoria, né, de que a série é contada pelo ponto de vista do Ted, e por isso que os namorados da Robin têm essa aparência de serem chatos e aquele negócio. E tem uma outra teoria muito bacana sobre isso, que é por conta, né, da série ter a perspectiva do Ted, Há uma teoria de que o relacionamento entre o Marshall e a Lily era extremamente problemático, onde o Marshall batia na Lily, porque falam que tem momentos que ela aparecia com machucados e coisas do tipo, mas o Ted, para meio que preservar a imagem do Marshall e não prejudicá-lo ou coisa do tipo. E o Fernando caiu. O Fernando desapareceu.
Ô, Jay, você ia perguntar uma coisa rapidinho. Apareceu algum namorado da Robin antes do Gael? Não lembro.
Apareceu...
O Sandy Rivers.
Sandy Rivers.
Ah, mano. Já apareceu, verdade.
E o Mark também apareceu.
Boa.
É. Bom, agora que o Fefe voltou pra finalizar o negócio que tava falando, de que o Marshall, ele batia na Lily, ele era meio que um agressor, e isso na série é mostrado como uma outra maneira. É mostrado como uma forma de carinho. É tipo a brincadeira que eles trocam a maconha, quando eles tomavam maconha, por grandes sanduíches. Tem uma teoria que rola sobre essa. Acho que o Vi já viu isso.
O Rodrigo, de todas as pessoas, o Rodrigo me mandou essa teoria do abuso físico do Marshall. E na época, eu vou repetir o que eu falei na época, que assim, faz sentido. Mas pra mim, é muito tipo Pokémon, o Ash tá em coma. Tipo... Ah, eu entendo por que você pode achar isso, mas sabe... Claro.
Não, com certeza não faz sentido. Mas
o que me deixa muito triste é que é mais fácil você acreditar que o Marshall era uma pessoa abusiva e agressiva com a Lily do que acreditar que pode existir um relacionamento saudável entre duas pessoas em que um homem é aberto sobre a sua vulnerabilidade. Entendeu? Isso me deixa muito triste.
É pra você ver
Eu entendo, eu vejo... Mas, assim, eu não consigo concordar.
A origem de teorias da conspiração e coisas desse tipo, né? Principalmente essas fanfics, digamos assim, sai de gente que não tem o que fazer e quer problematizar as coisas. Então, né? Tipo, não, Marshall não pode ser tudo isso. Ele não pode ser meigo e gentil. Ele tem que ser abusivo e espancador de mulher.
E assim, eu acho que a série, a gente já falou disso várias vezes, a série faz um bom trabalho, pelo menos até agora, em mostrar o Marshall, porque ele tem esse lado sensível, entre aspas, que a gente falou, mas ele também tem os problemas dele. A gente já falou disso aqui.
Sim.
Também tem as inseguranças, os erros que ele comete. Tipo, ele é um personagem bem retratado, na minha opinião. Sabe, não é como se a série estivesse mostrando uma pessoa perfeita. O Marshall não é perfeito. Então, acho que a sua comparação com o Ash tá em coma, Joey, foi perfeito. Sim. Acho que é isso. Eu vi. Acho que é isso, sabe? Tipo, eu odeio essas teorias assim, não, mas e se for só imaginação, eles estiverem todos sonhando? Tipo, que chato, você estraga toda a história, tá ligado? Porra, acredita na fantasia. Tipo, é chato essas coisas.
Mas aí, Vi, eu quero saber de você agora. O que você achou do episódio?
Então... Obrigado, Joe. Eu concordo que algumas das piadas me cansaram muito, principalmente o Barney, porque, tipo, pra mim não faz... Tipo, é engraçado, mas tem uma hora que cansa o Barney sendo infantil porque ele quer que o Ted seja o wingman dele e o Ted tá interessado em pegar a menina que ele encontrou no bar e, tipo, ter um momento de esvaziamento ali emocional dele através dessa menina que tem vários problemas aí, mas, tipo, é isso que ele tá tentando fazer. Essa piada me cansou um pouco, a piada no nome me cansou um pouco. Eu entendo o porquê que eles estão fazendo isso, porque é normal em sitcom de vez em quando você dá uma, tipo, voltar pra estaca zero, porque você precisa voltar pra estaca zero pra, tipo, fazer de novo o crescimento dos personagens, e isso é um problema do formato. Isso é uma coisa que eu percebo que acontece às vezes, tipo, em vários sitcoms, não só no How I Met Your Mother, que a gente tá analisando o How I Met Your Mother aqui, mas assim, você meio que tem que voltar. Você nunca pode avançar muito o personagem. Você tem que, tipo, tem que voltar um pouco pra poder continuar crescendo com ele. E isso pode ser cansativo.
É que se você avança muito, a durabilidade da sua série diminui também, né?
Diminui. Mas é um episódio que eu gostei bastante, porque é um episódio que introduziu muito bem os temas que vão ser tratados nessa temporada. E deixou bem claro que, tipo, a partir de agora, eu vou contar pra vocês de real... Como que eu conheci a mãe de vocês, entendeu? Tipo, a partir de agora a gente engata no trilho que vai levar diretamente ao casamento do Ted com a mãe, por exemplo. Tipo, ao momento em que o Ted conhece a mãe. Porque a gente, tipo, principalmente eu e você que a gente já viu a série, Joe, Tipo, tem coisas que tem piadas que começam por causa da tatuagem do Ted, que vão ser carregadas até o final da série, que vão começar a introduzir esses temas. Então, eu achei bem legal isso, olhando até em retrospecto. É, eu gostei que reintroduziu o Apostapo, porque o Marshall mandou o link maldito pro Barney com um countdown para próximo, tá, pro próximo tapa. Achei divertido.
Nossa,
é, e eu achei, e apesar de ser problemático isso que a gente tá falando de, tipo, quem ganha no término e tal, é uma coisa que eu consigo ver na realidade acontecendo bastante entre várias pessoas. Eu vejo que acontece muito. Então, assim, foi legal que a série retratou isso. Podia ter sido melhor retratado, mas, de novo, 2007. Então, assim, a gente fica feliz com o que a gente consegue. E eu fiquei muito... E eu gostei muito do momento em que o Ted chega pra Robin e fala: ó, eu tô pistola, eu vou gritar, mas não é com você, porque eu preciso explicitar isso de uma maneira. E a Robin vira e fala, tipo, não, beleza, se isso vai te fazer bem, tamo junto, vai lá, grita aí. E, tipo, chega um momento que ele não tá gritando sobre a Robin ou sobre o término, ele tá simplesmente gritando o fato, tipo, eu gostei da minha barba também, eu acho que eu vou deixar crescer ela de novo no inverno, mas é que eu tava com calor. Tipo, é só um momento que, tipo, houve uma amizade entre os dois de, tipo, foi difícil. O término é difícil pra todo mundo e todo mundo tem que lidar com o término de maneiras diferentes. E achei muito legal que houve esse momento de amizade entre os dois, de tipo, pô, foi legal o nosso relacionamento e a gente continua junto sendo amigo de alguma forma e eu continuo querendo te ajudar de alguma forma. Eu achei que isso foi muito construtivo. Dentro de um episódio que trouxe vários retrocessos, eu achei que isso foi um bom avanço.
Cara, o que a gente tava falando sobre esse negócio de corrida de quem ganha no término, isso acontece com todo mundo. Com todo mundo, né? não intencionalmente, subconscientemente, alguma coisa sempre vai pegar nesse lado, porque ninguém na face da Terra é o Gandhi, sabe? Então, sempre vai ter.
Nem o Gandhi era o Gandhi. Hoje a gente estuda o Gandhi, a gente fica tipo, olha, talvez ele não fosse uma pessoa tão boa assim.
A diferença é que, assim, você pode não ser um cuzão de ficar esfregando na cara do teu ex, que você tá saindo e pegando mulheres, mas coisas ali você sente, tá? É, principalmente se a pessoa aparece na tua frente com um namorado bonito e gostoso argentino.
Isso.
Pra nós que é BR, pode ser ainda até mais doloroso, né? Do que pra um americano. Mas esse episódio ele introduziu duas coisas, cara, que eu achei assim, né? A primeira foi essa do término, né, que a gente já teve um debate muito bacana sobre isso. Eu, na minha adolescência, já passei por essa parada de ganhar. Acontece que eu perdi bonito, como se eu estivesse num Fusca e a minha ex numa Lamborghini.
Faz parte.
Mas ok, vivendo e aprendendo. E, cara, antes de eu falar da segunda, eu só queria destacar que tem uma cena que o Barney fala que ele listou 33 veículos do qual se pode fazer sexo. E dos 33 ele já fez em 31. E que só faltam um trenó e a cápsula da Apollo 11. Pra quem não sabe, Apollo 11 é o ônibus espacial americano que foi pra Lua.
Não é um ônibus espacial, ele é uma cápsula lunar e ele tá guardado no Smithsonian atualmente. Mas não é o ônibus espacial. O ônibus espacial
é um veículo que se visa não tem acesso.
Seria extremamente errado ele chegar perto da cápsula, quanto menos fazer sexo dentro da cápsula. Mano. Aí é tipo,
vemos que o...
Mano, o trenó foi demais.
Foi,
né?
Muito bom.
Eu fiquei super imaginando, porque esse trenó é o trenó de Olimpíada de Inverno, que é tipo um negócio que desce numas pistas, você não deve ter visto. É, que tem umas curvas assim. É impossível, eu não acho que seja possível fazer sexo num trenó. Mas o Barney discorda, né, obviamente. Engraçado.
Eu ia complementar duas coisinhas. Uma que o lado positivo desse episódio é que vai introduzir uma personagem muito legal até ela fazer merda. E aí eu vou deixar assim.
Sim.
É nessa temporada já?
Sim, porque tem a ver com a tatuagem,
John. É.
Ah,
e aí eu, É, aí eu vou deixar assim.
A cerveja entra nessa temporada, caralho, é verdade.
Enfim, ela é muito legal até fazer merda, essa personagem.
É, concordo contigo, Dex.
Da cerveja, não lembro.
Pensa em como ela se chama, no, na denominação que
tá,
ela tem.
Tá. Nossa, tá, liga é que eu não bebo, eu não peguei. Ah,
liga
eu
com
não
marcas
bebo,
de cerveja.
Peguei, mas tudo bem. É, agora eu entendi, mas é tipo...
É, tá, enfim. Tudo bem, e uma coisa que a Carol falou que me lembrou, que você tava falando da corrida de término e tudo mais, que eu já fiz e é que eu vou pra minha experiência, não pra falar que eu sou um babaca, mas...
Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, aprenda com meus erros.
Isso, exatamente. Aprenda com os meus erros. Na meu primeiro namoro, tá? O Dexinho tinha poucos anos de vida. Então...
Caralho, isso já namorava com 6 anos, mano?
Não, mano. Era 17.
Ah, e se eu puder aproveitar o meu momento de pistolagem aqui enquanto o Dex... antes do Dex contar a história dele. Se você é pai, se você é mãe, se você é progenitor de uma criança... Por favor, não arrume uma namoradinha, namoradinho para sua criança quando ela é criança, tá? Por favor, não faça isso, porque pode ter danos horríveis psicológicos para a criança. Então, sim, crianças são crianças, criança não tem namorado, criança não vai ter namorado até ser adolescente. E quando tiver um namorado, você vai sentar e conversar muito seriamente e muito abertamente com essa criança, tá? Muito obrigado.
Boa, Vi. Muito bom. É, obrigado, sexualização da criança é realmente um problema muito sério. Mas,
problema muito sério. Obrigado pelo momento, Dex. Você pode continuar.
Não, tranquilo, imagina. Só por contexto, a Carol falou aqui no chat: Instagram de pessoas que acabaram de terminar é isso, né? KKK. Afirmando que superou, entre aspas. E isso me lembrou de um caso que aconteceu comigo. Então é, de novo, aquela história de aprenda com os erros, não faço o que eu faço. Que eu fiz, né? Que eu não faço isso, pelo amor de Deus. Minha primeira namorada tinha acabado de terminar, tinha acabado de entrar na faculdade. Eu tava, sei lá em maio mais ou menos, então eu tava indo pras festinhas. E aí, a gente terminou. E nessa festinha começou a tocar uma música que na época era super famosa, que era do MC Bin Laden. Que é a minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. E aí eu já tava meio louco de álcool, né? E aí eu comecei a gravar esses stories. E cantando igual um imbecil, né? E foi o único stories que eu gravei na noite. Não foi que eu, tipo, gravei milhões de stories e tava no meio. Foi o único stories. E aí, a mãe dela veio falar comigo, falar, por que que você fez isso? Não sei o quê. E aí eu acordei, tipo, sabe quando você acorda, tipo, o quê? Aí eu acordei, olhei assim.
Tá faltando a tatuagem de borboleta em cima da sua bunda, Dex. É.
Ou o abacaxi na sua cômoda, ou o burro no seu banheiro.
Exato.
Vale. Nossa.
O primeiro ano da faculdade foi bem difícil em termos de... Enfim, aí eu falei, ué, mas o quê? Aí eu abri o Instagram e falei, putz, né? Complicado. Só que na época eu era um adolescente imbecil, né? Então eu falei, nem vai dar nada isso, tipo, cagando pro sentimento da outra pessoa, né? Mas depois pedi desculpa, tudo. Eu tirei o vídeo depois do stories, tudo, mas a cagada já tinha sido feita, né?
Então... com certeza era depois das 2 da manhã, e é que a gente sabe que nada de bom acontece depois das 2.
Exatamente isso. Então fica aí o recado, tome cuidado com o que você faz depois das 2 da manhã, e tenha compaixão com o sentimento dos outros, né? Principalmente no meu caso, que eu que tinha terminado o namoro, então...
É.
Enfim, é pior ainda.
O que eu ia falar antes, que era dos dois pontos que eles traziam pra esse episódio, é que era um lance dessa corrida de término. E obrigado pelo relato, Dex, porque foi um belíssimo complemento.
Um belíssimo relato, e vou te zoar algumas vezes por causa disso. Desculpa.
Beleza, Victor, obrigado.
Isso pra mim deu uma sinopse de um episódio de meio de temporada de How I Met Your Mother. Assim, com certeza foi semelhante. E o outro ponto é que foi só uma frase, né, que é a parte final. Onde a Robin diz que o Ted é maior, mas o Ted fala, mas eu sou mais baixo do que ele, eu tenho, sei lá, 1,70 e pouco, ele tem, sei lá, 1,80 e pouco. Aí a Robin fala piscando assim, não, Ted, você é maior. Em termos leigos, o pau dele é maior do que o do Gael.
Né? Boa noite.
Porque comigo é assim. Só que é o seguinte, e aí o Ted fica super felizão. E cara, nossa, cara, como... Ai, como o homem é uma criatura imbecil. Porque o cara fica feliz só porque a Robin falou que o dele é maior do que o outro cara. Tipo, o homem fica feliz por conta disso, mano. É, tipo, homem é uma pessoa, é um ser humano que pensa com a cabeça de baixo. Qualquer coisa se relacionar com a cabeça de... Esse dia eu vi um relato, mano, de uma mina que ela teve que pular do Uber dela, porque quando ela disse que o motorista ficou perguntando se ela namorava, ficou fazendo elogio pra ela, e disse que quando ela tava chegando perto da casa, ela viu que ele estava com as calças abaixadas e que com o pênis de fora. Então, assim... O homem, se você é um homem que me escuta aqui, porque 60% do nosso público, graças a Deus, é mulher. Mas pros outros 40 que estão aí, com exceção de alguns que a gente conhece que não são assim. O que vocês têm na cabeça, mano? Tipo, a vida se resume a pinto pra vocês? Se vocês gostam tanto de pinto, vai atrás de pinto. Que tal? Vocês ficam zoando gay? Vocês não são os caras que ficam zoando homossexual? Vai atrás de pinto, então. Se é a única coisa que você pensa? Porra. Gente, mas que coisa. O Ted felizão lá, eu ganhei. Brother. Ah, esse foi meu momento.
Joey, posso fazer um...
Eu separei esse tópico pra pistolar, porque, mano...
Certíssimo.
Ai, cara.
Posso fazer um complemento do que o Dexy tinha comentado?
À vontade.
É, porque eu passei por uma história muito parecida, onde eu fui a parte que terminou, e a parte que se sentiu na necessidade e no direito de falar que eu tinha superado e que eu estava ótimo. Quando, obviamente, eu estava quebrado e numa uma merda por dentro. Né? Foi depois de muitos meses que eu entendi que o que eu tinha feito... Né? Porque eu postei uma foto com a pessoa com que eu estava saindo depois de determinado, tipo, 2 semanas depois, assim. E, mano, péssimo, tá ligado? Péssimo. E aí eu percebi que a Carol falou disso e foi muito o que aconteceu, sabe? Tipo, eu postei pra falar, ah, eu superei, eu tô benzão, você acha? Não tava, mano. Tava. E acho que por isso que o episódio me incomoda também, porque isso de você ficar com uma nova pessoa pra superar ou pra vencer um término é a pior coisa que você pode fazer. Porque já tive essa situação mais de uma vez. Quando você termina, você precisa tirar uns meses, ou você não precisa, mas eu recomendo que você tire uns meses pra você ficar sozinho e pensar um pouco. Eu não fiz isso, então igual o Dex, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas eu falo isso exatamente porque eu sei o impacto, eu sei da importância de você não emendar um relacionamento no outro, que por isso que eu tinha perguntado do tempo também, sabe, que passou. Mas de qualquer forma, isso é um negócio que esse episódio me fez pensar, que eu passei pela mesma situação e fez eu refletir bastante nisso, e o que o Joey falou, assim, homem é um bicho escroto, e quando eu vi que a Robin falou isso, não, você é maior, eu falei, ah não, mano, o episódio vai acabar assim, não, você tá de brincadeira, e aí depois eles brindando do bar, os três, eu falei, puta que pariu, homem é realmente um bicho idiota.
Fica contente com qualquer coisa, né? Qualquer coisa besta.
É, pinta.
É, coisa infantil de literalmente medir o tamanho do pau, tá ligado?
Ó, tem que admitir que minha adolescência de heterotop deu uma risada com esse comentário. Tem que admitir isso. Mas eu entendo que é problemático.
Eu dei risada com a imbecilidade deles. Tipo, eu falei, eu fiquei rindo, mano, como é criança, velho. Porque pra mim isso devia ser brincadeira de criança, tá? Enquanto criança, é até entendível que você dê risada com isso. Mas, sabe, crianças aprendem e evoluem. É pra isso que serve a adolescência, né? Adolescência é um corredor de pancada pra você se ligar, tá ligado?
Caralho, tem uma frase, adolescência é um corredor de pancada. Sensacional, velho.
É porque é engraçado, porque todo adolescente sempre acha que é o cara que sabe de tudo, que é o cara experiente, porque começou a limpar a bunda ontem e já sabe da vida. Só que 10 anos depois ele vai olhar e falar, nossa, eu era um merdinha, nossa, eu era um bostinha. Nossa, eu achava que fumar me fazia legal. Não, fumar te faz morrer mais rápido, otário. Então, assim... É uma fase pra te ensinar várias coisas.
Realmente. Você me lembrou da quarta série, quando no livro de ciência tinha o menino e a menina lá peladinhos, e a gente ficava rindo. Ah, eles estão peladinhos.
Nossa, Dex, na quarta série eu lembro que eu peguei o livro de ciências e tinha a foto, não era nem foto, era um desenho. Era um desenho de um pênis. Eu comecei a dar risada, comecei a me segurar, porque a professora começou a falar pênis, eu tava lá, tipo,
curando
pra não rir. Mas
a minha professora
anos,
de ciência demorou pra
esse episódio é isso.
Essa aula por causa disso. Ela sabia, tipo, eu vou dar essa aula e eu sei que vocês vão rir. Mas beleza. E o bom é que minha professora de ciência foi super legal, porque, tipo, ela era uma professora jovem e, tipo, tinha acabado de se formar, então ela sabia zoar com a gente. Então ela, tipo, pegava as piadas e usava as piadas pra ajudar na aula, mas foi extremamente constrangedor na época, assim, com certeza.
Nossa.
Tipo,
bom. Fala aí.
Só pra dar um exemplo, tipo, pra demonstrar a utilização correta de um preservativo na aula, ela usou um bastão de cola Prit. Desculpa, não pode falar marca. Bastão de cola vermelho. Pra mostrar a utilização correta do preservativo. E aí, tipo, entrou uma pessoa pra falar uma mensagem na aula, né? Atendeu a pessoa com um tubo na mão, assim, com a camisinha vestida no tubo. Maravilhoso.
Ai,
tipo,
incrível.
Planíssimo. Assim, tipo, não, pode falar, tá tudo bem. E sabendo que a gente tá, tipo, querendo morrer por dentro. Foi ótimo.
E o dono da cola de bastão vermelho achando que seu produto ia ser usado apenas pra colar papel?
Sim.
E não como...
Fica aí a informação.
Pior que tem que ensinar essas paradas, né, mano? Educação sexual é... Sim.
A falta de educação sexual é um grande problema na nossa educação.
Sim, sim. Fê, você queria falar alguma coisa?
Não, acho que não. Era só de contar aquela história mesmo. E de como... O homem é infantil mesmo, é babaca nesse aspecto. E o relato que eu também tive aula de educação sexual, tinha um outro nome, eu não lembro agora, no colégio. E, mano, a gente tinha o quê? 13, 14 anos? Foi antes do ensino médio. Então você imagina, né? A gente não conseguiu absorver nada, só ficou fazendo piada a sala toda, a turma toda. Criança é foda. Mas eu concordo, tipo, não é por isso que não tem que ter. Muito pelo contrário. É exatamente por isso que tem que ter, sabe?
É, sim.
Sim.
Como eu chamava ciências mesmo. Aí, pois eu... Era
bem... É, não, era um módulo de... Era tipo um capítulo no livro de ciências, assim. Tipo, puberdade e modificações do corpo.
Bom, se ninguém tiver mais nada a... De, assim, diferente para acrescentar, a gente pode seguir para as considerações finais sobre o episódio de hoje. Começando pela nossa ordem afanalbética aqui, nosso querido Dexy.
Vamos lá. Eu tô feliz porque vai ser introduzido esse personagem que eu citei. Ela é bem da hora, pelo menos.
Nossa personagem também.
É. Pelo menos nos primeiros episódios. Eu não lembro. Eu acho que eu parei no primeiro episódio da quarta. E eu não lembro real se ela tá ainda ou não. Mas...
Só tem um ponto negativo dessa personagem. Que é aquele negócio lá.
Sim.
De que ela nunca fez. E aí... Eu já terminava, assim. Pra mim já não ia dar certo, entendeu?
É sua cara, Gil.
Não ia dar certo. Beleza. Não encaixa.
Enfim. Mas enfim. ela A gente vai chegando no episódio e falar, mas aquela cena é muito engraçada, né? Quando ela entra no quarto. Mas enfim. Desculpa, Fê. Enfim. Mas era só isso, acho. Foi um episódio ok até, tipo, deu pra, né? Tipo, tá bom. Vamos levando aqui a vida.
Maravilha. Fefe, suas considerações finais, Fefe.
Acho que eu já comentei tudo, Joey. Tá tudo nos conformes.
Ok, então, Vivi.
O Fernando tá cansado, coitado. Ele tá de veras... debilitado em suas palavras, ele tá queimando muitos neurônios atualmente. Eu tô feliz porque a gente tem finalmente o guarda-chuva amarelo na história e a gente vai poder acompanhar uma jornada, a construção do guarda-chuva amarelo e de toda a causalidade que leva à descoberta do que ele significa e tal, é uma coisa que eu admiro muito na série e que eu tô muito feliz de poder acompanhar de novo. Então eu tô curioso pra ver como que isso vai acontecer no futuro.
Boa. Maravilhoso.
É isso aí.
Antes da gente seguir para as nossas recomendações, Fefe, cumprindo o seu papel diário de todo episódio, se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, o que elas fazem?
Elas podem nos mandar e-mail para depois das duas, escrito por extenso.podcast@gmail.com. podem nos procurar e nos marcar, conversar conosco no Twitter e ou no Instagram em dd2algarismopod, ou podem nos encontrar nas nossas redes pessoais, que estão aqui embaixo, e também podem nos ouvir no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito e nos acompanhar ao vivo. Cara, tem muitas formas de entrar em contato com a gente. Muitas formas. Nos acompanhar ao vivo na Twitch, em twitch.tv/depoisdasduas, algarismo H. É isso. twitch.tv/depoisdasduashoras. E é nóis.
Não tem como trocar o e-mail do Gmail, né? Porque seria mais fácil padronizar tudo, né?
Não, infelizmente não.
F.
Dá pra criar outro outro encaminhar, mas trocar não dá.
Nossa, preguiça.
Muito rolê, muito rolê.
É.
Bom, pra fechar o episódio de hoje, então, as nossas recomendações diárias. Dex, o que você recomenda pra galera?
Eu vou recomendar duas. Uma coisa que eu. Não é bem uma recomendação, mas eu queria agradecer bastante um time chamado. Uma plataforma que chama ClickUp. Ela é uma plataforma de gerenciamento de projetos, basicamente. E eles foram. Nossa, o suporte deles é impecável, juro. Eu conversei com uma pessoa que estava com problemas. Ela foi super atenciosa, resolveu um problema super rápido. Então, assim, não sei quem que vai usar essa porra, mas se você precisar de um site de gerenciamento de projetos, fica a recomendação ClickUp. E a segunda recomendação, deixa eu cobrir a marca aqui, porque aí vai ser genérico, é de suco de uva, esses de vidro. Mano,
é muito bom.
É muito
tô
bom.
Tô com um na geladeira agora.
Uma delícia.
Por favor, bebam. Tem gosto de vinho sem álcool. É melhor ainda que vinho, porque é sem álcool.
Tem gosto de
vinho.
Você não fica loucão.
Exatamente. Não tem ressaca no dia seguinte.
Exato.
E você toma gelado, porra. Tem coisa mais gostosa do que coisa gelada. Suco de vinho de vidro. É mais caro, tá? Devo dizer que é mais caro que suco de caixinha, mas é mais saudável
também.
Mas é
enorme, né? É enorme. Você pode diluir também, então tem isso.
Verdade, verdade.
Esses sucos, eles costumam ser bem concentrados e fortes, então você pode dar uma diluidinha ali, que nem eu vi falar com
água. E é mais saudável, né? Que é natural. Suco de caixinha é cheio de conservante e açúcar e nojiras.
Maravilhoso. Maravilhoso. Fefe, sua recomendação, Fefe?
Minha recomendação vai ser mais uma série que eu assisti, terminei de assistir esse final de semana com os meus pais, que é Lupin, que lançou a segunda temporada, ou melhor, a segunda parte, porque eu recomendo, é muito bom, e assim, tem duas partes, cada uma de 5 episódios, de mais ou menos uns 40, 50 minutos, então é super rapidinho de ver, e vai ter terceira temporada, terceira parte, recomendo, muito, muito, muito bom, você que gosta de coisas de roubo, de investigação, tipo 11 Homens e um Segredo e Sherlock Holmes, é meio que as duas coisas misturadas. É muito bom, gosto bastante. Então recomendo Lupin na Netflix. É uma produção francesa, só comentar, que não é uma produção que acho que... Eu, pelo menos, não tenho muito contato com produções francesas, então isso é bacana. E é protagonizado pelo Osmar Sy, que é um ator muito bom, que já fez vários trabalhos indies assim, e ele tá nessa série como protagonista, ele faz um excelente trabalho, recomendo o Lupin.
Escreve Lupin ou Lupin? Ou
Lupin.
É importante, se escreve Lupin, L-U-P-I-N, mas se pronuncia Lupin no François.
Lupin.
Eu achei o primeiro episódio só, eu tinha gostado bastante, mas eu não mas é legal.
Recomendo continuar, Joey, é bem bacana mesmo.
Boa. Vivi, o que que você nos traz hoje?
Eu vou fazer uma recomendação de serviço público, que é a mesma recomendação que eu venho fazendo nas últimas semanas, que é verifique a campanha de vacinação da sua cidade, verifique se quais são os grupos que já estão liberados para tomar a vacina, verifique quem já está liberado na sua cidade para tomar a xepa, caso a sua cidade tenha a xepa da vacina. A importância é que, no momento, todo mundo que pode se vacinar, se vacine o mais rápido possível para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, para a gente chegar o mais rápido possível na imunidade de rebanho e a gente possa ser feliz no mundo em paz novamente. E a gente possa, no meio tempo, tirar o Bolsonaro do poder, né?
De quebra, tirar o Bolsonaro.
Isso, entendeu? Então, assim... Vacina papai, vacina mamãe, vacina tio, tia, vacina avó. se você pode se vacinar, você isso. Que aqui em São Paulo, por exemplo, que amanhã, a partir de amanhã pode ser vacinado acima de 18 anos, vai lá, se vacina. Eu me vacinei semana passada como pessoa com deficiência, foi suavíssimo. Tive alguns efeitinhos colaterais, rapidinho, uma gripezinha leve, já passou, tá tudo bem. Não se preocupe, é muito pior acabar morrendo por causa do Covid do que passar uma noite com leve resfriado, tá bom, gente? Vai lá, toma a vacina, super suave, super rápido, não sente nada. Tudo bem, vai lá.
E faça só, a coisa certa. Só pra explicar que vacinação, como é o termo correto, de rebanho, não é que você vai vacinar o rebanho, é que são 70%, 80% da população... Isso.
Chama... Tendo uma porcentagem alta da população vacinada, quer dizer que a transmissão e o contágio do Covid-19 vai ser muito baixo e que a gente vai poder retomar as nossas vidas normais com maior velocidade, como já está acontecendo em vários outros países do mundo. Nova York acabou de retirar todas as restrições de Covid, por exemplo, já está voltando a ter cinema, já está voltando a ter teatro. Então,
tem show do Metallica marcado na Europa e nos Estados Unidos inteiro.
Sim. O Stephen Colbert, que faz o Late Show na CBS, voltou essa semana pro Teatro Deng na Broadway.
Mas adivinha tá só, onde o país que recusou as vacinas tá onde? Tá na merda. Valeu, Brasil! Exato. Valeu, Bozo! Seu imbecil do caralho.
Mas fica aí. Essa é a minha recomendação.
Eu vi um vídeo do TikTok, eu fiquei muito triste, velho.
Bom.
Vou mandar pra vocês, pra vocês ficarem tristes também. Desculpa.
Pra fechar... Não, só pra fechar, minha recomendação de hoje é dupla. Eu tenho a recomendação de um vídeo do YouTube, do qual não me culpe, mas é um vídeo que se chama A Origem e a Ascensão de Kylo Ren, que foi publicado hoje, às 6 horas da noite ou da tarde.
Poderosíssimo no self-merchan, mas tá certíssimo.
Um vídeo pra você que quer saber mais sobre a origem desse personagem Kylo Ren. Tá lá num certo canal chamado Mandalore, o link vai estar aqui na descrição. E eu vou recomendar um outro canal de Star Wars também, que assim como eu está no seu início, que se chama Canal do Neil. Eu venho conversando com esse cara, a gente se conheceu através das interwebs, né, meio de criadores de conteúdo de Star Wars, e ele é um belíssimo apoiador, então eu apoio também porque ele é um cara gente fina, então se inscrevam lá no Canal do Neil. Também sobre Star Wars.
Nice.
Essas são as recomendações de hoje.
Very good, very good.
Gente, brigadão pela live de hoje, pela gravação do podcast de hoje. Obrigado, chat, por estarem sempre conosco aqui, fazendo presença. Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada. E a gente se vê na semana que vem, onde debateremos sobre o próximo. Então, até lá, fiquem bem, se cuidem, se protejam e nos vemos depois das duas.